Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Olá, muito boa tarde. Começando mais um. Não é? Primeira edição, NE45. Primeira edição, eu, Thiago Minhoca, estou aqui na apresentação. Em meio a um dia muito movimentado hoje no futebol nordestino, teremos aí as quartas de final, dois jogos importantes das quartas de final. E estou aqui ao lado de Iago Mendes e Clisman Gama, né? Exatamente no trabalho de Márcio Souza, não é isso? Ou estou enganado? É Souza, Márcio Souza está na técnica porque nosso colega Rodrigo está em viagem especial para Campinas, fazer o quê? Não tenho a menor ideia. Mas deve envolver algum tipo de negociação, não totalmente legal, mas isso fica para a Polícia Federal resolver essa situação. É isso, galera, muito boa tarde.
Aí é bronca, viu?
É bronca pra caramba. Quem já for chegando aí, já vai colocando aí seu like, já vai compartilhando conteúdo, já vai se inscrevendo no canal, quem não for inscrito, já compareça exatamente para a turma aí que for chegando e acompanhando essa primeira edição, porque lembrando, hoje mais tarde vamos ter a super quarta de live, falar desses dois jogos, o Fortaleza também, que vai jogar hoje pela Copa Sul-Americana, daqui a pouco eu vou para o Castelão comentar lá pela rádio, onde eu trabalho, a Rádio Povo CBN, obviamente também para que vocês acompanhem mais tarde. Começa meia-noite, termina, Deus lá sabe que horas esse jogo, mas a gente vai fazer a cobertura hoje, vai fazer analisar muito os jogos de hoje entre Bahia e Náutico, Sport e Ceará, e também o jogo do Fortaleza contra o Nacional Potosí. Muito boa tarde, Clisman Gama. Tudo bem, meu amigo? Você tá tranquilo aí? Você parece que já almoçou? Tá com cara que já almoçou.
Queria ver esse Minhoca. Boa tarde para você, Iago, a galera que está acompanhando aqui a gente. O almoço vai ficar só para depois do programa mesmo. Já comecei um pouco mais cedo o expediente hoje no NE45, aí já fazendo essa alternância aqui também, para aparecer aqui na live. E almoço, né, velho? A hora que der, assim, tiver como dar uma respirada, uma pausa, aí o almoço vem junto.
É isso aí. Eita, eu olhei para você e falei, é a cara da fome.
Exatamente, eu tô.
Eu acabei de almoçar, por isso que eu tô meio sonolento aqui. Eu acho que Iago, deixa eu dar uma olhada. Almoçou, Iago, almoçou.
Ainda não.
Acabou de acordar, né? Acabou de acordar. Olha aí. Não,
acordei faz pouco tempo, mas o almoço tá pronto já. Fiz o almoço, mas ainda não deu tempo de almoçar, não. Vai ficar para depois da live também.
É isso. Não, mas a gente também aqui. Hoje não tem Cássio, hoje não tem Fred, então. Não é aquela coisa de 3 horas de live.
Tá? Hoje é jogo rápido.
É, jogo rápido. A gente vai trazer a notícia, debater a notícia, ler aqui as mensagens da turma.
É só aquela nossa ajuda para o nosso público almoçar bem.
Isso, né? Exato. Aqui é toque de bola rápido, é tic-tac aqui, nada de perder muito tempo enchendo linguiça e tal. Mas vamos diretamente ao primeiro assunto e pedir logo para a Márcio colocar aí na tela. Que o primeiro assunto que eu vou já tratar é sobre o mercado da bola do Fortaleza. E aí, eu não sei se a gente já tem matéria no NE45. Se não tiver, tudo bem. Eu vou logo já passar para Iago, que é o setorista oficial do Fortaleza, né? Porque nessa manhã, Iago, aliás, desde ontem, né? Já vem aí muitas informações de mercado da bola do Fortaleza, Thiago Galhardo sendo, saindo do Fortaleza, né? Indo possivelmente para o Goiás. Aí as chegadas de novos atacantes aí para o Fortaleza. E até mesmo um lateral esquerdo que o Fortaleza já está mirando há um bom tempo aí no mercado. Então eu queria que você falasse em um plano geral desse mercado da bola que o Fortaleza está tendo aí nas últimas horas.
Então, Minhoca, na live, após o final do estadual, a gente falou que provavelmente o Fortaleza ia precisar de um trabalho dentro do seu elenco, fosse para reformulação, fosse para troca de elenco, para tentar melhorar o seu desempenho, que é algo que não vem satisfazendo. Inclusive, o próprio Vojvoda, quando acaba a final, na coletiva dele, ele diz que, assim, apesar de ter avançado na Copa do Nordeste, ter chegado à final estadual, o desempenho do Fortaleza não era satisfatório. Ou seja, isso palavras do técnico. Então, o Vojvoda enxerga muito bem essas lacunas e enxerga que o time precisa jogar mais. A partir disso, a gente começa a ver algumas peças saindo, outras chegando, como foi o caso do Tauan Lara, que, assim, é um negócio, assim, impressionante. O cara chega aqui...
Do Simpson, né? Que o cara entra no bar, bota o chapéu de volta e já sai do bar.
Chegou, fez um jogo, fez uma live e foi embora, assim. É um negócio, assim, impressionante. Para quem não ficou sabendo, assim, após o final do estadual, o Tauan Lara fez uma live, assim, sob circunstâncias pouco ortodoxas no Instagram.
Tipo, nosso amigo Clisman Gama no final de semana, né?
Inclusive, já vi na circunstância. Mas, assim, vamos para voltar para o assunto, para não dar a viajada. E aí o Tauan Lara, que era o terceiro lateral esquerdo do elenco, deixa o clube. E ontem a gente teve a notícia de que o Galhardo pediu para sair e que porque já estaria negociando a sua transferência para o Goiás. Então, surgem, assim, de imediato, duas lacunas muito importantes no elenco do Fortaleza, que é a da lateral esquerda e a do comando do ataque, sabendo que a gente tem o Luceiro, teria o Galhardo que pediu para sair, e tem só o Yarley, que é um jovem que vem da base, muito promissor, mas ainda não fez a sua estreia como profissional. Aí surgem as primeiras notícias, né, assim, de que o Fortaleza teria procurado o Júlio Furque do Santos, certo? E hoje aparece a notícia que, agora fugiu o nome dele, de que o Fortaleza teria pedido o retorno, estaria negociando com o Criciúma um provável retorno do Renato Kaiser. Renato Kaiser, que a gente sabe que ele teve todo um problema de extracampo quando ele chegou aqui em 2022, porque ele não aceitou muito bem o estilo do Vojvoda de não ter um titular fixo. Ele queria jogar todos os jogos, queria ser titular em todos os jogos. Acabou não se adaptando e aí começou a rodar, né? Foi para o futebol coreano, ano passado foi emprestado para o América Mineiro. Esse ano, logo no início do ano, ele pede desculpas, diz que errou na condução da sua chegada ao Fortaleza, mas ainda assim é emprestado pelo clube, porque pareceu não ter espaço no elenco, e agora ele tem a possibilidade de volta. E aí o que eu entendo que deve ocorrer? Como um centroavante está saindo, no caso o Galhardo, eu acredito que só uma dessas peças deve chegar ao Fortaleza. E eu acredito que a prioridade deve ser o Júlio Furque, que já está negociando com o Santos, o Santos foi procurado, a staff do jogador foi procurada, certo? E ele deve ser o nome número um para chegar para o elenco do Fortaleza. Um nome que, inclusive, bate muito no que a gente conversou também na live após o estadual. Não é um cara, assim, da prateleira mais alta, mas também não é um daqueles atletas que o Fortaleza tem feito o seu processo de recuperação. É um jogador que, tecnicamente, não chega a ser dos tops, dos mais caros do elenco do Fortaleza, tá? Mas que deve chegar... Se chegar, deve chegar para dar a cara de intensidade e de um perfil novo para o elenco do Fortaleza. Dito isso, a gente tem a lateral esquerda aqui. Tem o Bruno Pacheco, o Gonçalo Escobar. O Gonçalo Escobar que não vem jogando muito bem. O Bruno Pacheco mais regular, mas que tem tido problema de lesão e não tem conseguido ter a regularidade e a assiduidade em campo que teve no ano passado. E aí surge normalmente o nome do Felipe Jonathan, que é um jogador que Fortaleza tentou em 2022, não conseguiu trazer. Tentou em 2023, não conseguiu trazer. E aí agora vai tentar novamente agora em 2024. É um jogador que está no Santos. É um jogador que agrada muito a diretoria do Fortaleza, tanto que já foi tentado outras vezes. E que pode chegar nessa janela e eu acho que encaixaria como uma luva para esse time do Fortaleza. Especialmente se o Vojvoda continuar mantendo esse esquema de três zagueiros. A gente sabe que o Felipe Jonathan é um cara que tem valências defensivas interessantes, mas que ele se caracteriza muito pelo apoio ao ataque. Então, acho que o Fortaleza ele começa uma janela muito interessante, alinhando também com o Emmanuel Martins, que já chegou, já deve ter se apresentado ao elenco e já deve começar os trabalhos já a partir desse jogo, já contra esse, já, após esse jogo contra o Nacional Potosí. Inclusive, eu fui buscar e tirei a dúvida, ele não pode jogar na Copa do Nordeste mais, mas ele pode ser inscrito na Sul-Americana e pode também atuar na Série A normalmente. Então, acho que para o mercado do Fortaleza, por enquanto, é isso. Eu acho que são nomes interessantes, eu acho que o clube está começando a detectar bem as lacunas. Acredito eu que não deva parar por aí, tá? Eu acho que eles devem buscar, assim, pelo menos mais, eu acho que um lateral direito e um zagueiro. Acho que é provável que se busque mais um volante, pelo menos essas três posições para poder começar a Série A com um elenco um pouco mais parrudo para enfrentar 38 rodadas tão intensas como deve ser no campeonato desse ano.
É, eu também acho, sabe, Iago? Eu até acompanhando também aqui, também pelas matérias que saíram aqui da imprensa daqui do estado, falava-se muito dessa questão de trazer... Já era uma ideia de trazer mais um camisa 9, né? Porque o Galhardo, né, que acabou saindo, ele funcionava às vezes até como um segundo homem. Então, ele jogou assim como meia parte da carreira dele, né? E trazendo o Júlio Fuch, por exemplo, é um centroavante, trazendo, no caso, o próprio Kaiser também, essa característica de centroavante. E acho até, como você falou, é o Júlio Fuch como primeira opção. E essa ideia de uma possibilidade do Kaiser voltar, eu até cheguei a falar mais cedo agora na rádio, que caso realmente Fortaleza não consiga nenhum atacante do que ele pretende da lista inicial, porque é bom lembrar, né? O Kaiser é do Fortaleza. Eu acho que ele vai solicitar a volta do Kaiser caso ele não consiga fechar com o atacante. Eu acho difícil imaginar. Eu acho difícil acontecer de vir um atacante e ainda trazer o Kaiser. Até porque aí, não sei nem se é muito vantajoso. Né, trazer um jogador para ser a terceira opção, sabe? Eu acho que, como já teve esse problema, tudo bem que, como você falou, né, já se resolveu essa questão do Kaiser, mas ele vem jogando no Criciúma, né? Vem sendo uma peça até regular no Criciúma. Então, eu acho que se por acaso não conseguir fechar, aí por conta da urgência, porque hoje só tem o Lucero, né, de centroavante de fato, aí eu acho que o Kaiser vai se tornar essa opção em caso de não dar certo no mercado.
E o Felipe Jonathan... Além do que, o Kaiser é uma peça cara, né? O Kaiser é uma peça cara, assim. Seriam três atacantes com um peso importante
no orçamento do passado, né? Com o Romero, por exemplo. É. Você viu o Romero? Era um jogador caro e que era a terceira opção. E eu acho que Fortaleza não vai nessa tentativa. Claro que vai depender também do, né, do que acontecer com o Lucero, o caso lá que está na FIFA e tudo mais. Pode ter punição e o Fortaleza vai ter que buscar mais centroavantes aí caso aconteça isso. É, só um detalhe, né? O Felipe Jonathan que você citou, saiu agora, até no, aqui na matéria do Povo, que ele já está acertado com o Fortaleza, né? O contrato dele com o Santos é até 2025, então o que deve ser anunciado aí nas próximas horas é que o Felipe Jonathan é jogador também, será jogador do Fortaleza, um jogador, né, que o Fortaleza já vem tentando aí, cada temporada, né, vem sempre ventilando o nome dele e agora parece que de concreto.
É a terceira tentativa, né? É Felipe Jonathan 3, a missão. Assim, tentaram em 2022, não deu certo. Ele acabou lesionando, se eu não me engano, no final de 2022. Passou boa parte de 2023 fora. O Fortaleza tentou na segunda janela, novamente. É, também acabou não dando certo, porque ele estava vindo de lesão e tal. E aí agora, mais uma vez, e agora parece que finalmente a meta do Fortaleza finalmente foi alcançada, né?
Isso, exatamente. Então é isso. Então isso aí é o mercado do Fortaleza. Claro que ainda é muita coisa, não é só Fortaleza, que está, obviamente, no mercado. Outras equipes também, o pessoal está até citando aqui a questão do Ceará, que ainda não está podendo fazer nenhum tipo de negociação, porque ainda está com o transfer ban, está tentando resolver essa questão. E até a próxima sexta-feira, que é dia 19 de abril, se encerra exatamente a janela de contratações desse mercado nacional. Lembrando que é pegar jogadores que estiveram disputando os estaduais nesse começo de temporada. Então, não pode ser jogador que está em outro local, ou que não disputou estadual. Tem que ser jogadores que estavam vinculados aos clubes que disputaram os estaduais. E um deles, Clisman Gama, já trazendo você para o debate, é Chico, que está de volta, né? Os meninos, não sei se conseguiram debater ontem, e já foi falado nessa questão, é mais um reforço ali para o setor defensivo do Sport. Se destacou muito bem lá no começo da temporada, lá no campeonato que ele estava, que era o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista foi muito bem no Novo Horizontino. Foi isso ou estou enganado? É isso mesmo, né? Novo Horizontino, né? Que ele estava.
Foi isso mesmo.
Isso. E aí ele retorna e retorna para... Assim, acredito que o Sport não vai atrás de mais defensores. Com a volta do Chico, deve fechar essa linha de zaga, pelo menos para iniciar essa Série B que já se aproxima, não é isso?
Exatamente, Minhoca. Chico é um nome que era, vinha sendo questionado, né, nas últimas temporadas pela torcida do Sport, porque não apresentava uma regularidade tão grande. A expectativa sobre ele também, né, quando subiu da base, eram muito altas. Ele que jogava ali com o Adrielson, esperava-se também um pouco mais dele, e ele não chegou a atender realmente essa expectativa. Mas esse começo de temporada, se provando no Campeonato Paulista com o Novo Horizontino, chegou ali na semifinal da competição, teve uma boa campanha, e ele foi uma peça importante nesse time do Novo Horizontino, comandado por Eduardo Batista. Acho que foi uma prova assim, para mostrar que ele, num outro contexto aqui do que ele vinha passando pelo esporte, jogando acho que até principalmente de lateral esquerdo, às vezes fazendo ali, fechando como um zagueiro pelo lado esquerdo, ele mostrou que tem essa capacidade, que fez jogos importantes, teve boas atuações. Então acho que até mais pelo momento, né, do esporte, que teve a saída de Sabino, Renzo lesionado também, ele vai ter, pelo menos agora nesse começo de Série B também, vai ter oportunidade para jogar, isso é praticamente certo. Então, ele tendo sido testado no alto nível no começo de temporada, acho que vai ter a chance, né? Agora vamos ver se ele vai poder aproveitar, mas deu credenciais para isso. E aí, como o Sport já anunciou, né, ele está de volta, voltou a treinar, tudo mais, agora é só aguardar realmente quando é que ele vai poder, vamos dizer assim, bota entre aspas, fazer essa reestreia, mas é uma boa peça, e ainda mais dentro da limitação que o Sport está tendo atualmente no seu elenco, nesse setor, né, da zaga. Acho que ele vai poder agregar bastante, sim.
O pessoal está até lembrando aqui, né, que o Sport ainda pretende contratar mais um zagueiro, pelo menos ali para ser reserva de Thierry, porque tem a questão de Adson Cassiano também, que não ainda, né, jogos que ainda não conseguiu se estabelecer e tudo mais, passou uma certa insegurança. Então o Sport também, acredito que ainda vai tentar buscar esse outro zagueiro, mas hoje estabelecido, e que deve ser a zaga para hoje também, né, duelo contra o Ceará, Thierry e Castan, que deve ser a dupla de zaga para hoje, né? Então o Sport ainda aí também buscando, lembrando aí que os demais clubes, né, ainda estamos no dia 10, então está faltando 9 dias para fechar a janela, pode acontecer, isso vale para times de Série A e Série B. Então o caso do Náutico na Série C, aí não tem restrição de janela, pode contratar, dispensar, no momento que quiser. Mas na Série A e na série B é até a próxima sexta-feira, então isso vale para o Bahia, vale para o Vitória, para o Fortaleza, Ceará, Sport, CRB, as equipes que a gente acaba debatendo aqui mais vezes. Então fica, vamos esperar aí, ficar atento, né? O torcedor às vezes sabe até mais do que a gente, porque o torcedor fica vendo, às vezes até as postagens dos familiares, né? Que é, opa, a mulher do cara começou a seguir o clube, é porque tá vindo e tal. E aí, geralmente, a galera consegue matar essas situações.
Tem que respeitar demais os detetivões da internet.
Não, a turma, hoje em dia, para ter um Quiz Mangama atrás de informação, ou em Iago Mendes para atrás de informação, tem uns 14 torcedores de um time que estão lá muito mais antenado, apertando F5 para saber o que é que está acontecendo. Então, fica aí a dica para a turma. E quem quiser puder ajudar também, sempre coloca lá no nosso grupo do 45, que a gente sempre vai apurar. O Iago está aqui, Clisma, Cláudio, enfim, toda a nossa equipe, né, de repórteres, para apurar também as informações de novidades que os clubes possam estar tendo aí até a janela fechar na próxima sexta-feira. E aí, falando de CRB, acabei citando o CRB, ontem, Iago e Clisma, o CRB levou um certo susto, né? Porque era considerado favorito para esse duelo contra o Botafogo da Paraíba. Nada de gols nos 90 minutos. e apenas nas penalidades, né, o CRB acabou eliminando o Belo do nosso amigo Fábio Hermano. E aí, na disputa de pênaltis, Clisma, começando com você, garantiu essa classificação, né? Pipico acabou perdendo uma penalidade, Clisma. E aí, conte mais aí dessa classificação do CRB, que agora espera, né, o vencedor do duelo entre Bahia e Náutico.
Uhum. Essa aí do pênalti de Pipi, quando tava acompanhando assim no tempo real só os pênaltis, né? E aí quando vi Pipi que perdeu, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Clube 45. Aí aquela enxurrada de mensagem, meu irmão, não tem pra onde não, velho. E enfim, o CRB, que tem uma campanha sólida, né, nessa Copa do Nordeste, classificou aí, pegou o Botafogo em casa. E assim, se esperava, pelo menos eu esperava um jogo até mais tranquilo para o CRB, mas martelou muito, o Botafogo se defendeu bem, conseguiu ter uma boa atuação do goleiro Dalton e conseguiu levar esse empate, levou a decisão para os pênaltis. E aí, rapaz, pesou, né, o momento do CRB na temporada. O goleiro Matheus Albino, que vem sendo um dos destaques do time desde que chegou, foi importante mais uma vez, defendeu duas cobranças. Então, vejo que você pegando pelo que foi, né, o desempenho de cada uma das duas equipes, tanto o CRB quanto o Botafogo da Paraíba, nessa Copa do Nordeste, acho que o CRB fez mais assim, por onde, para poder estar e chegar aí nessa semifinal da competição. E é um time muito bem treinado por Daniel Paulista. Essa já é a segunda passagem dele na equipe. Teve um bom primeiro trabalho, saiu, voltou ano passado, tirou o time lá da... Acho que, se eu não me engano, estava na lanterna da Série B, quando o Daniel assumiu. Tirou, chegou em um momento ainda a sonhar por uma briga ali no G4, mas acabou no meio de tabela. Mas ainda assim, foi um trabalho de recuperação impressionante que ele fez. E agora, com essa oportunidade de começar a temporada, tendo pensado ali reforços pelos quais ele já estava de olho, que ele buscava para enxertar nesse time do CRB, e tendo uma base, né, do time do ano passado para agora, é um trabalho muito sólido e que ganhou o Campeonato Alagoano ali com relativa folga, sendo um time muito competente, ganhando a maioria ali das partidas. Agora de cabeça não lembro os números da campanha, mas uma campanha muito boa, venceu os dois jogos contra o Asa na final. E na Copa do Nordeste é um time que já há uns anos se espera por ir mais longe na Copa do Nordeste mesmo. Já chegou na semifinal, se eu não me engano, uma vez. Tá jogando agora de novo essa semifinal. Até se tivesse informação, Minhoca, de quantas vezes o CRB passou, pode me corrigir, porque minha memória pode estar me traindo. Mas chega agora esperando o vencedor de Bahia e Náutico. Então, vai ser um grande teste. O CRB, quando jogou contra o Bahia na primeira fase, fez um jogo muito duro, perdeu no Rei Pelé por 2-1, mas fez um jogo duro, brigou muito ali com o Bahia. Então, independente, passando Bahia ou Náutico, vai ser difícil, vai roer muito aí para poder tentar eliminar o CRB e chegar nessa final do Nordestão. Mas realmente é um time que consegue, tem essa expectativa de ver o quão longe pode ir no Nordestão e o que ele pode alcançar.
Só para dar uma noção, o CRB foi a segunda vez que foi para uma semifinal, foi exatamente em 2022, né, que acabou caindo na época para o Sport. E a outra vez foi exatamente quando ele perde a final na primeira edição.
Sim, sim.
Da Copa do Nordeste, né, para o Sport, nas penalidades, que aconteceu o campeonato todo em Alagoas, na primeira edição da competição. E Iago, esse outro lado também, né, o Botafogo da Paraíba fez uma mudança de treinador que na prática não surtiu muito efeito. Tudo bem, conseguiu chegar na final do Paraibano, né, está nessa final. O próprio Hermano falou, né, para a gente que eles iam tentar dar um foco nessa final para voltar a ser campeão paraibano. Ano passado eles não conseguiram. É um time que, curiosamente, vai sair do campeonato como o time que tomou menos gols, tomou apenas 3. Né? Ontem não tomou gol também, a melhor defesa do campeonato, mas Esse Botafogo da Paraíba, até visando já agora a Série C, né, para se preparar, não passa muita confiança, né, dos últimos anos, né? Vem com uma certa instabilidade. Claro que o título aí paraibano pode dar uma moral a mais, mas é um time que ontem sofreu muito, né? O goleiro Dalton teve que ser fundamental para conseguir ainda levar para essas penalidades.
É, Minhoca, assim, o Botafogo da Paraíba, ele tem uma dificuldade muito grande em fazer jogos consistentes. Seja com o Christian de Souza, que estava sendo criticado e acabou caindo, e agora com o Moacir Júnior, inclusive, assim, dos poucos jogos que vi do Botafogo, eu acho que o desempenho do time com o Christian ainda era melhor do que o que apresentou o Moacir. Mas ele conseguiu os objetivos da temporada, né? Conseguiu classificar na primeira fase da Copa do Nordeste, conseguiu chegar à final, e aí, assim, a gente esbarra muito na questão de o CRB era um time melhor e merecia se classificar pelo que fez em campo, ponto. Só que eu acho que o Botafogo, ele também consegue fazer mais com os jogadores que ele tem, assim. O Botafogo, ele tem jogadores, tem um time com boas opções em campo. Então, eu acho que o trabalho do Moacir Júnior, ele precisa ser um pouco mais desenvolvido. Eu acho que ele precisa ser cobrado para fazer com que esse time jogue mais do que vem jogando, tá? E aí, assim, o título no Paraibano é importante, mas a gente não pode esquecer que o Botafogo da Paraíba, salvo engano, é o time que está há mais tempo na Série C, que é um time que sempre disputa, sempre chega nas fases decisivas e sempre acaba, na hora de brigar pelo acesso, acaba refugando. Então, eu acho que esse ganho de confiança, caso vença o Paraibano, pode ser importante, mas eu acho que é necessária uma cobrança para que o Moacir Júnior faça esse time jogar mais do que está jogando, porque eu acho que o desafio técnico na Série C vai ser muito maior do que o time do Belo tem enfrentado no Paraibano na sua disputa doméstica. Então, eu acho que é necessário fazer uma análise, o treinador precisa ver os seus conceitos, ver a sua escalação, o time pode ser que faça investimentos mais pesados, o que é o que normalmente acontece. Uma coisa que o Fábio disse em algumas lives atrás era que o Botafogo montava um time para o estadual e outro para a Série C. Então, eu acredito que pode ser que esse time do Botafogo, que já tem peças de confiança, possa ter um enxerto de qualidade. Mas eu acho que, ainda assim, é necessário fazer um trabalho para que, com as peças que tem, esse time jogue mais do que o que tem apresentado hoje.
Verdade, também acho. E até falando nessa questão, né, da preparação, o CRB agora, por exemplo, até pedi para o Márcio colocar na tela o superchat aí do Vitor, né? Vitor Montes, que ele até pergunta sobre a semifinal da Copa do Nordeste, né? Se já tem as datas previstas. Previstas tem, que está marcado ali para dia 24 de abril, só que aí é onde entra uma certa dificuldade para uma dos chaveamentos. Porque é o seguinte, o CRB garantiu essa classificação. Hoje, o adversário do CRB sai entre Bahia e Náutico. Se der Bahia, o jogo vai ser na Bahia, a semifinal, certo? Então vai ser Bahia e CRB. Caso o Náutico consiga eliminar o Bahia, aí vai ser CRB e Náutico, o jogo é Alagoas, em Maceió. Então, essa data eu acho que vai acabar acontecendo realmente no meio de semana do dia 24, né? Pode ser dia 24, dia 25, dia 23. Então, deve acontecer no meio de semana, dos dias 23, 24, 25 de abril, ali, a depender do contexto. Não há empecilho para marcar, porque tanto o CRB como também a equipe do Bahia tem essa data livre e não vai ter nenhum tipo de choque de datas. Para a outra semifinal, que aí envolve hoje o adversário de quem passar, a equipe que passar hoje entre Sport e Ceará, dependerá se o Fortaleza passar pelo Alto, que esse jogo Fortaleza está marcado para o dia 20 de abril, que é um sábado. Se o Fortaleza passar, e aí não é informação, é apenas um palpite. O que é que eu olhei, até cheguei a falar aqui da outra vez. A CBF fez com os jogos do Cuiabá, que também está com o calendário muito preenchido, adiou duas rodadas da Série A do Cuiabá para colocar jogos da Copa Verde, da semifinal que eles vão fazer contra o Vila Nova. Os dois jogos escolhidos foram contra times que não têm nem Sul-Americana e nem, no caso, a Libertadores. É um jogo contra o Criciúma e outro jogo contra o Vitória. Então, eu acredito, caso o Fortaleza confirme a classificação sobre o Altos,
eles vão escolher um jogo do Fortaleza antes de junho, que é aquela data FIFA que vai estar feita as finais da Copa do Nordeste, para alocar um jogo. E a única equipe que não é Libertadores Sul-Americana é o Bahia, que, se eu não me engano, é ali pelo dia 24 de maio, 22 de maio, coisa assim. Finalzinho de maio.
É a sétima rodada.
É, exatamente. É o jogo bem, da sétima rodada.
Eu acho que é 26 ou 27 de maio.
É. Caso não, caso dê Altos, aí eu acho que pode acontecer realmente Ceará ou Sport enfrentando Altos antes. Mas caso dê Fortaleza, eu acho que eles vão adiar esse jogo da semifinal lá para final de maio, que eu suponho que seja o jogo contra o Bahia da Série A do Fortaleza, seja adiado para disputar essa semifinal da Copa do Nordeste, mas a gente só vai saber realmente mais à frente quando a própria CBF comunicar a todos. É, aproveitar também logo outro superchat, né, tá aí, ó, do Graga Papada. Boa tarde, consagrados. Minhoca, você não dorme? Durmo pouco, e por isso que a minha cara é desse jeito também. Um pouquinho de... Parece estar sempre com sono e com preguiça. Mas hoje não para. Quando terminar aqui, ó, já é 2h16. Às 4 horas da tarde, já vou a caminho da Arena Castelão. Termina lá. Volto para cá para fazer a live, né? Para falar do jogo do Ceará, para falar do jogo do Fortaleza. E a gente tira ali. Nesse meio termo aí, a gente tira um cochilo. Eu podia estar dormindo agora. Mas o Rodrigo não me esquece, né? O Rodrigo não alivia. E também eu andei faltando os últimos dias, por questão de doença, viu? Foi nem questão de folga, não.
Eu tava atestado, doente, atestado.
É, atestado e tal. Mas é isso. E aí, amigos, vamos agora falar sobre os jogos de hoje, né? Aí a grande expectativa para esses dois duelos. E eu queria que o Márcio já colocasse na tela o duelo entre Bahia e Náutico, que a gente vai ter hoje. O favoritismo de um Bahia. Aliás, dois vice-campeões, né? O vice-campeão baiano e vice-campeão pernambucano. Mas, apesar desse favoritismo, Clisma, né, que a gente vê de maneira mais clara para o Bahia, jogando em casa, um Náutico aí com mudanças na comissão técnica e tudo mais, você acredita que ainda possa haver uma situação propícia para que o Náutico possa ter realmente reais condições desse momento mais instável no Bahia, ou o fato... É porque a circunstância do título do Bahia tem muito a ver com expulsão, né? E aí toma o gol ali do Vitória e tal. Mas há uma margem para... Ou qual seria essa possibilidade real que o Náutico pudesse ter diante do Bahia hoje? É abrindo o placar cedo, tendo alguma expulsão, como aconteceu para o Bahia nesse jogo do domingo? Você acredita que o Náutico tenha uma possibilidade, mesmo que remota, para tentar surpreender o Bahia hoje?
Acho que muito dessa avaliação, Minhoca, passa pelo que o Náutico apresentou nesse ano. A gente vê um setor defensivo de meio de campo que, apesar de algumas oscilações, mas tem um certo padrão, e um ataque que realmente está devendo desde o início, que, se você tirar Paulo Sérgio, você tem ali os meninos da base, Talicinho, Cauã Maranhão, que ainda são muito novos, e aí vão oscilar, vão ter jogos bons, vão ter oscilações, não vão tão bem, mas assim, é o setor que está devendo. Então, acho que isso era... Ainda tem muito do que foi o Náutico de Alan Al, nesse Náutico de agora, até porque o Mazola Júnior assumiu há pouco tempo, promoveu algumas mudanças ali para a final contra o Sport, mas foi muita coisa mais na base ali do fator motivacional mesmo, psicológico, de mexer no time do Náutico e mudar um pouco esse brilho, essa atitude da equipe. E para agora, esse jogo contra o Bahia, onde ele pôde ter um pouco pequeno ali intervalo ainda para tentar aplicar alguma coisa diferente no time, ainda não vai ser possível ver tanto o Náutico com a cara do novo técnico. Então, acho que esse legado do que ficou de Alan Al ainda pesa um pouco. E aí, assim, acho que não digo nenhum imponderável, mas vai precisar de algumas situações assim para que o Náutico consiga ter, sei lá, buscar realmente, seja um empate para levar para os pênaltis ou até mesmo uma vitória e surpreender o Bahia. Realmente é muito difícil, tem que contar com algum fator aí a mais porque realmente isso eu analiso tentando me apegar realmente ao que o Náutico mostrou nessa temporada. O time, pelo menos nesse jogo agora na final contra o Sport, que seguiu tendo alguns problemas de finalização, conseguiu criar algumas chances e não conseguiu converter. Defensivamente, apesar de não ter ido tão mal quanto foi no primeiro jogo, lá nos Aflitos, mas agora realmente oscilou, não foi também, deu alguns espaços ao ataque do Sport, e a gente sabe que o setor ofensivo do Bahia assim, tem um poderio enorme, é um time muito dinâmico ali na frente, toque de bola rápido, muitas trocas de posições. Eu vejo que realmente é muito complicado, assim, não sei exatamente ao que o Náutico pode se apegar, mas para poder ter alguma chance de passar pelo Bahia, de brigar ali e conseguir resistir, tem que ter um jogo muito certinho ali defensivamente, taticamente também, tem que ter uma aplicação e uma intensidade maior se quiser conseguir conter esse ímpeto do Bahia. E ainda acho que, e aí agora analisando com relação às duas equipes, a gente vai ter que ver quando a bola começar a rolar o quanto que o vice-campeonato de cada um vai pesar mentalmente para essa partida. Acho que esse fator psicológico pode ter alguma influência para as duas equipes e é ver quem é que vai conseguir se sair melhor. Eu acho que no caso do Náutico ainda tem essa recuperação mental de uma perda de título para esse jogo de agora. Consegue ser um pouco mais rápida por ter esse fato novo do técnico ali, ser um início de trabalho e ainda ter presente essa motivação de mostrar algo mais, de brigar ali por posição entre jogadores, de fazer alguma coisa diferente. Quanto ao Bahia, pesa um pouco também esse fato de que nos clássicos este ano o time não conseguiu ter tão boas atuações como teve em algumas outras partidas. Então, toda a circunstância da expulsão do Rezende na final contra o Vitória, a perda do título ali com a Fonte Nova cheia, são fatores que podem pesar de alguma forma, mas é ver o quanto que o Rogério Ceni conseguiu recuperar isso nos atletas, fazer essa virada de chave para esse jogo contra o Náutico. Acho que isso pode... São alguns dos fatores que podem puxar um pouco para baixo esse nível de atuação do Bahia, mas a gente pegando por bola jogada, pelo que poderio técnico das duas equipes, realmente é uma discrepância grande, mas é realmente ver o que é que esses extras podem pesar, tanto para jogar um pouco para baixo o nível de atuação do Bahia ou melhorar também o nível de atuação do Náutico. Enfim, acho que passa um pouco por aí.
Iago, a gente vê, né, que se a gente voltasse, sei lá, umas duas semanas, vai, porque duas semanas atrás a gente estava na última rodada, né, na Copa do Nordeste, e naquela última rodada o Bahia sequer viajou para Paraíba, né, para enfrentar o Botafogo. Ali não tinha muita contestação em cima do trabalho do Ceni, né, assim, tudo estava caminhando bem, claro, tinha alguns comentários ali, tinha perdido o clássico, mas a grande questão é que desde aquela derrota, e aí não dá nem para considerar aquela derrota para o Botafogo da Paraíba, né? Nem o Ceni viajou naquele dia. Esses dois jogos, os dois clássicos contra o Vitória, né? A perda do título do Baiano mudou de uma certa maneira, principalmente para o técnico, né? Para o Ceni, que estava no comando, não era exaltado, mas não estava tendo tanta pressão como agora, nesse momento, talvez seja. Nesse início de temporada, o momento de mais resposta que a equipe, no caso baiana, precisa demonstrar logo para esse jogo, porque quando a gente foi fazer a previsão para esse duelo, acho que unanimidade, todo mundo colocou acima de 90%, eu acho. Ninguém colocou abaixo de 90%, assim. Eu acho que eu coloquei 98,2%, por exemplo, para o Bahia passar. Só que agora mudou essa relação, né? Eu acho que do período para cá, tudo bem que ainda é o favorito o Bahia, mas já não é mais daquela maneira como se imaginava. Ou ainda dá para imaginar esse Bahia que foi, por um momento, considerado uma equipe sem o menor problema de garantir essa classificação.
Então, Minhoca, o Bahia ainda segue sendo muito favorito e eu acho que isso é ponto comum em todo mundo que está analisando esse jogo. Contudo, eu acho que tem dois pontos que a gente precisa colocar aqui. Um, o time do Vitória, nas finais contra o Bahia, meio que mostrou o jeito como incomodar esse poderio ofensivo do Bahia, fazer com que esse time jogue fora da zona de conforto, que é uma marcação-pressão muito bem feita, muito bem encaixada, e não abrindo mão de jogar, assim, tentando explorar sempre os contra-ataques, especialmente em velocidade, para tentar ferir a defesa do Bahia sempre que for possível, já que a gente sabe que o meio-campo do Bahia, apesar da grande qualidade técnica, não tem nenhum exímio marcador. Então, assim, as fragilidades do Bahia foram muito expostas nessa final. E aí vai caber a gente ver se o Mazola vai ou não conseguir aproveitar isso que o Léo Condé mostrou para todo mundo de como agrediu o time do Bahia. É claro que a gente sabe que a qualidade técnica dos dois elencos é meio que incomparável, assim. Não dá para a gente colocar em prateleiras semelhantes o que é o elenco do Vitória e o que é o elenco do Náutico. Mas há uma forma de jogar que foi exposta que pode ser utilizada pelo Mazola para poder construir o time. Outro ponto que eu acho que pode ser muito importante de ser analisado é o seguinte: o quanto essa derrota feriu a confiança dos jogadores e do treinador, certo? Do Rogério Ceni, e o quanto isso vai afetar na relação entre os jogadores, o treinador e a torcida. A gente viu no jogo contra o Vitória na Arena Fonte Nova uma coisa que para mim é muito marcante quanto à quebra da convicção do trabalho do treinador, que é o Rogério Ceni chama o Iago Felipe, a torcida vaia, ele bota o Iago Felipe de volta e coloca o Ademir, que era o que a torcida estava pedindo, meio que num é ele que vocês querem, pronto, é ele que vai. Então, assim, eu acho que essa relação entre torcida, técnico e time vai ser muito testada hoje, porque provavelmente se o Bahia não tiver vencendo o Náutico já no intervalo, provavelmente a gente vai ver reclamação da torcida, vaias, e aí cabe a gente ver também como é que vai ser que o elenco do Bahia vai reagir a essa inversão de ambiente que pode ocorrer hoje. Então eu acho que realmente assim, o confronto se aproxima um pouco mais, mas eu acho que a ladeira para o Náutico subir para buscar essa vaga ainda é muito grande. Então, o Bahia continua muito favorito, mas o Náutico pelo menos consegue enxergar uma luz no fim do túnel, porque viu quais são as fragilidades e inconsistências e pode encontrar um jeito de jogar que incomode o Bahia na Fonte Nova.
Eu acho que esse duelo de hoje ele tem um componente, digamos assim, que é... Não tem como a gente não citar, o Bahia ele é o protagonista do próprio jogo, né? Da própria classificação. Porque o Náutico, né, como a gente estava citando, vem nessa instabilidade. Acho que pode ter até um certo êxito se fizer um bom jogo defensivo, porque o Bahia, acho que na ideia... A primeira dúvida que eu tenho é se o Ceni vai repetir a mesma formação que ele vem jogando. Como vai ter também estreia, né, já no final de semana, contra o Inter, fora de casa. Não sei se ele pensa em segurar alguns atletas, pensando nesse jogo do sábado contra o Inter. Mas no jogo de hoje, eu acho que a responsabilidade toda é do Bahia. Toda do Bahia. O Náutico, ele pode se aproveitar exatamente dessa situação, que é o que você citou. O fato de a torcida talvez mais impaciente, 0-0. Por isso que eu estou dizendo, se o Náutico abrir o placar, isso já deixa o clima muito mais nervoso na Arena Fonte Nova. Então, eu considero é um jogo onde, se há uma possibilidade do Náutico conseguir surpreender, né, e meio que quebrar a banca aí de muita gente, por conta... Daqui a pouco a gente vai fazer uma olhada lá na Bet Nacional para saber como é que tá as odds. Mas eu acho que passa muito por isso. O fato de você não tomar o primeiro gol, o fato de você fazer um gol no momento chave da partida... Talvez não precisa ser no começo do jogo, né? Mas pode ser assim, no segundo tempo, aos 30, por exemplo, segundo tempo, e isso deixar o Bahia cada vez mais nervoso. E o Bahia vai ter que apresentar um futebol mais convincente e até mesmo não ficar, e o que me parece nesse momento, é muito dependente desse meio de campo estabelecido, né? A gente não consegue imaginar se Caio sai, beleza, vem Iago. Mas Iago, o torcedor não gosta. Aí entra o Ademir às vezes não causa muito muito impacto real muitas vezes. Às vezes entra bem, outras vezes não entra tão bem assim. Então, esse Bahia, no momento, hoje, eu vejo com uma certa margem. Mas qualidade, aí não tem nem o que a gente falar. É um time de mais qualidade. Mas vamos ver como é que vai ser. Tanto as formações, eu acho que o Náutico, imaginando, não deve ser tão diferente assim do que a gente viu no último sábado, né? Não sei se tem alguma novidade, se vocês têm alguma novidade de algum atleta, algum jogador que tá de fora para esse jogo, mas... E aí, eu não sei se abaixo da ficha, Márcio, que a gente tem a possível as escalações das duas equipes para hoje, que aí a gente pode até dar uma noção do que vai entrar em campo hoje de Bahia e também da equipe...
O Minhoca.
Oi.
Sobre o Náutico, só assim, de desfalque certo, é o atacante Leandro Bárcia, que ficou no Recife e vai passar um tempo se dedicando a aprimorar a parte física. Até porque assim, o Bárcia tem um problema, não sei se posso dizer assim, crônico de lesões, principalmente musculares. Então, o Náutico vai preservar o atleta e buscar tê-lo em melhores condições físicas para a chegada da Série C. Então, já é um nome que fica de fora aí da escalação para o jogo contra o Bahia. E esperar um pouquinho até ele poder voltar.
Então é isso. Mas, enfim, tá aí Bárcia dizendo que é uma matéria, né? Que desfalca o Náutico contra o Bahia para aprimorar essa parte física. Né, e deve já também estar se preparando aí para a Série C. O Náutico que deve ter. Eu acho que um time muito parecido com o que jogou no último sábado. E o Bahia também acredito que vai ser algo similar. Se tivermos novidade, não sei se não é ideia de entrar com o Estupinhão, acho difícil, mas eu acho que ele vai manter ali Tarciano como referência, né? O quarteto do meio, Arias na direita, Juba na esquerda. Enfim, eu acho que ainda podemos ter alguma novidade, mas quando tiver ali faltando uma hora para o começo da partida, vão sair as escalações e a gente vai saber a real hoje entre Bahia e Náutico. Lembrando, na Arena Fonte Nova, 9:30, e vamos fazer também a análise desse jogo, né, no pós-jogo, aqui no 45 minutos. Vamos passar para o nosso último jogo da noite, e aí eu acho que o duelo mais importante dessas quartas de final, Sport e Ceará, que vai acontecer hoje, e aí o Márcio pode procurar aí uma matéria falando sobre ou confronto pelo lado do Sport ou pelo lado do Ceará, que aliás tem até uma matéria aí, uma curiosidade, né, Clisma, que é os últimos embates, né, exatamente, o histórico positivo contra o Sport na Copa do Nordeste, a final, né, a reedição da final do ano passado, né, o Ceará ganhou por 2-1 o jogo de ida, o Sport venceu por 1-0 o jogo da volta, e na disputa de pênaltis o Ceará se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste. Então a gente tem hoje aí esse grande duelo, que eu acho que é o grande duelo, Iago, dessas quartas de final, né? Duas equipes atualmente na Série B, duas equipes campeões estaduais, ou seja, um saldo positivo. Claro que cada um no contexto, né? O Sport ali administrou o segundo jogo, foi campeão. Ceará numa virada nas penalidades em cima do Fortaleza. E aí a gente vai ter esse embate aí. Você tem, considera, poderia estar colocando o Sport como um favorito leve. Não é um favorito leve. Você acha que tem hoje essa questão também, né? Da 75% hoje da capacidade, a questão da organizada, assim, né? Não vai ter a camisa. O torcedor organizado certamente vai estar lá. Mas esse embate de hoje é um duelo muito, muito parecido, tá com cara de pênalti. Você tem, assim, uma ideia de como vai ser a dinâmica dessa partida? Sosso deve ter alguma novidade? Vai, de novo, girar o elenco? Mancini deve manter ali do que ele fez no último clássico, mantendo Saulo Mineiro? Como você observa e acredita que pode ser esse duelo na noite de hoje na Arena Pernambuco?
Bom, Minhoca, como tu bem disse, eu acho que esse, com certeza, é o grande jogo das quartas de final. É um jogo muito parelho, assim. O Ceará, ele tinha time para estar mais bem colocado e ter fugido, entre aspas, do Sport nas quartas de finais. Mas, como priorizou o estadual, acabou ficando em quarto lugar. Então, é um embate que, assim, poderia ser de uma fase mais aguda, mas acontece bastante cedo. E são dois times que chegam em boas fases, certo? O Sport campeão estadual, com alguns jogos de invencibilidade. O Ceará conseguindo, assim, o grande feito do primeiro semestre, que era romper a hegemonia do Fortaleza, voltar a igualar o número de títulos e evitar o Hexa Inédito contra um time que tem uma folha salarial muito mais abundante do que o próprio Ceará. E aí, assim, o que eu vejo de contexto para o jogo, eu acho que as duas equipes não devem fugir muito da sua característica. Eu enxergo um Sport assim, dominando mais a posse de bola, tentando trabalhar mais os passes, tentando encontrar os espaços para tentar encontrar um Romarinho no um contra um, ou um Gustavo Coutinho com a capacidade de finalizar, ou Lucas Lima e Alan Ruiz tentando, ou na bola parada ou em bolas de fora da área, tentar testar o goleiro Richard. E o Ceará eu vejo com a capacidade de fazer o seu futebol vertical que vem fazendo, que é um time que se defende muito bem, mas que assim que recupera a bola não tem muita conversa. Troca dois, três passes, se lança para o ataque e tenta resolver o lance do jeito mais rápido possível. Eu acho que cada uma das equipes na sua proposta tem as ferramentas necessárias para vencer o duelo. Eu acredito que vai ser um duelo que vai ter gols dos dois lados. Eu acho que é um jogo equilibrado. Não sei se para empate. Eu, particularmente, acho que o Sport leva um leve favoritismo por conta de ter entrado num jogo final com uma pressão menor, não ter sido tão exigido quanto o Ceará e ainda ter o fator casa. O Ceará, além de ter sido muito mais exigido para vencer a final, tanto psicológica quanto fisicamente, ainda enfrentou uma viagem para até o Recife jogar. Então, por conta disso, eu acho que a balança do favoritismo pesa um pouco mais para o Sport. Eu acho que no jogo, após o tele da final, eu tinha colocado que ficava 51-49 para o Sport. Eu acho que eu mantenho isso. Mas eu acho que a gente vai ter um grande jogo. Eu acho que vai ser um jogo, inclusive já projetando para quando entrar a Bet Nacional. Eu acho que vai ser um jogo que vai ter gols para os dois lados. E eu não me surpreenderia se a vaga fosse pênaltis. E aí vai ser um grande embate, né? Porque o Kaique, França, é pegador de pênalti do lado do Sport e o Richard é pegador de pênalti do lado do Ceará. Então, a expectativa é para mais um grande jogo entre as duas equipes.
É isso. E, Clisma, hoje a perspectiva, claro, né, na capacidade máxima que o Sport pode colocar, é de casa cheia, né? A torcida certamente vai se fazer presente hoje, tanto que vai ter linha de metrô, né, para o horário além ali do que é o habitual. Então, a expectativa hoje, esse fator torcida, que a gente até observou, né, no duelo contra o Náutico na final, no jogo contra o Santa Cruz, foram dois jogos onde o Sport não venceu, né? O Sport acabou não vencendo. Tudo bem que no jogo agora contra o Náutico podia perder por um gol de diferença mesmo assim era campeão. Mas tem acontecido, né? Assim, a equipe dentro de casa, teve jogo contra o Muricy, tudo bem que não teve torcida, também que empatou. Você acha que é aí onde pode correr o risco do Sport, esse leve favoritismo, é onde o Ceará tem a possibilidade, onde muitas vezes o Sport não consegue, às vezes, ter esse resultado, ou os gols perdidos que o Sport acaba tendo em muitos jogos? É a possibilidade real do Ceará, talvez, na base do contra-ataque, né, da transição, ali tendo o Pulga como destaque, o próprio Saulo Mineiro, que fez um belo gol agora contra o Fortaleza na final, são essas peças que podem acabar, mais uma vez, né, fazendo a festa na casa do Sport, como foi no ano passado?
Eu acho que esse fator casa do Sport é o que pode desequilibrar a partida, claro, mas aí a gente vê o público, o Sport soltou a última parcial agora durante esse programa, 20.208 ingressos já vendidos para a partida, e a gente aqui de Pernambuco sabe como a logística é muito ruim para a Arena, mesmo tendo essa ampliação, né, do horário do metrô, mas a distância que é da Arena para você chegar até o metrô, quase 3 quilômetros.
Muita chuva aqui toda, em Recife.
Tudo isso você soma, então é complicado, é ingrato assim, para o torcedor pegar um jogo no meio de semana, às 9h30, na Arena de Pernambuco. Mas, assim, eu imagino que, independente assim, do público não se for chegar ou não aos 30 mil torcedores, mas eu imagino que quem vai estar lá presente vai fazer pressão bastante, assim, vai tentar fazer valer esse mando de campo do Sport, até porque a gente sabe que o torcedor está entalado com o Ceará por causa da final do ano passado do Nordestão. Então é um jogo que é aguardado até assim, como uma espécie de troco assim, né, dado no para poder dar no Ceará. O Sport, a torcida está nessa gana de poder vencer o jogo, eliminar o Vozão. Então vejo que esse é o fator que pode, fator assim, de extracampo que pode fazer a diferença para o rubro-negro nesse duelo. Mas vejo que também, se você pegar a questão de dentro de campo, eu corroboro muito com o que o Iago falou. O Sport com esse time muito construtor, que busca muito trocar passes, avanços ali, troca de posição. Então, o Ceará com um jogo mais vertical vai ser um duelo muito... Eu acredito que vai ser um duelo muito bom de se assistir entre os dois times. Para quem vai estar assim de fora, quem não está acompanhando diretamente, seu time não passou de fase, ou quem, por exemplo, aí o torcedor do Fortaleza ou do Altos, que já está nessa expectativa também, vai ser um jogo bom de se acompanhar e de se ter uma noção do que esperar para um eventual semifinal. Mas assim, pelo lado do Ceará, acho que pode realmente desequilibrar. O nome é Eric Pulga, pelo ano que ele vem tendo, a capacidade dele também em jogadas individuais, quanto que ele tem agregado e pode desequilibrar um jogo a favor do Alvinegro. E Saulo Mineiro aí, que fez esse gol na final do Cearense, que soube aproveitar a oportunidade. Então acho que realmente vai passar muito por esse jogo do Ceará, esse jogo vertical, buscar esses lados do campo. O Sport que eu imagino que vai ser um duelo bem interessante ali, particular entre Eric Pulga e Pedro Lima pelo lado direito, lado direito defensivo do Sport, né, esquerda do ataque do Ceará. Vai ser interessante, dois jogadores de velocidade, dois jogadores técnicos também. Vai ser bom de ver, e são dois dos grandes destaques da equipe de cada equipe na temporada. Então, assim, enquanto o lado do Sport, mesmo com esse time mais construtor, mas tem ali no Romarinho essa possibilidade de, numa jogada individual, abrir espaço, seja para uma finalização ou achar uma assistência para alguém. Gustavo Coutinho, que perdeu o gol na final, né, na Arena de Pernambuco contra o Náutico, mas que está aí buscando também, tem tido um bom ano. Então, a gente tem ali essas peças do que a gente pode esperar mais para cada time, mas também aposto muito no equilíbrio aí. Vai ser um equilíbrio muito grande. Não acho que vai ser um jogo muito, como é que eu posso dizer, de poucas chances de gol. Eu imagino que realmente as duas equipes vão produzir bastante chances. Os dois goleiros podem ser bastante acionados também. Ver aí a depender de quem tiver com melhor pontaria para a partida. E quando a gente puxar aí na Bet Nacional, acho que já vai ser uma aposta certa aí para a gente nessa essa quantidade de gols para esse duelo.
Eu também, assim, porque assim, para mim são dois grandes goleiros que podem ser os protagonistas, né? Que é o que pode, digamos. Exato. Daqui a pouco a gente nas apostas a gente vê se a gente coloca mesmo essa questão do ambos marcam, né? Porque você tem, quando pisa aí, Richard se torna Deus, né? Praticamente. E Kaique França nem se fala, né? Um jogo goleiro que foi fundamental até agora nessa temporada, uma ótima aquisição do Sport. Desde o começo da temporada eu tenho falado isso, né? Que foi quando chegou ele e Thiago Couto, eu sempre gostei mais de Kaique França, porque para mim ele foi muito bem na Ponte Preta ano passado. Esse duelo, curiosamente também, eu acho que até analisando assim o momento e o que cada um tem de poder, eu vejo que a linha de frente do Sport é melhor do que a do Ceará. Né? Claro, o Ceará tem um Pulga, que hoje eu acho que é bem melhor do que o Romarinho, né, que está jogando. Mas você tendo ali um Coutinho, você tendo ali no setor ofensivo, né, o Barleta, né, também, assim, não é certo que ele vá ser titular, né? Eu acho que não tem essa garantia ainda de que ele vá ser titular, mas é uma peça também com muita qualidade. O Ceará acabou perdendo e tem essa possibilidade aí de lei do ex e tal. E o Ceará, eu acho que vem mostrando um crescimento bem consistente do seu sistema defensivo nos últimos jogos. Então, eu acho que são detalhes desse duelo aí que é muito ali. Eu acho que qualquer coisa é possível mesmo no jogo de hoje. Eu acho que eu não vejo realmente assim um jogo desse descambando. Assim, pode acontecer, né? Um 3-0 e tal, um jogo assim. sendo definido para um dos lados, se tiver uma expulsão, se alguém perder a cabeça durante o jogo. Mas me parece que vai ser um jogo muito movimentado hoje. E aí, já pedindo para a galera, né, para chegar junto. Carlos Filho está mandando... Grande Carlos Filho, saudade de você, Carlos Filho. Minhoca, sem... em caso de chuva, o jogador Hulk pegar a sobrinha antes de sair de casa, mas gol fora vale mais que nada. Um abraço. Muito obrigado, Carlos Filho. Saudade de você. Você que era uma das pessoas que eu mais gostava naquele grupo lá. Não eram muitos, não. Eram poucos. Você era um deles. Mas grande abraço. É, vamos para a Bet Nacional. Tem como colocar aí, Márcio, para a gente fazer as nossas apostas finais. E aí a gente já vai aqui para a reta final. Pronto. Ó. Copa do Nordeste hoje. Tem como aumentar um pouquinho mais a tela aí, porque o negócio está difícil aqui. Eu sou bom de vista, mas... Pronto. Sport está pagando 2.04, 3.38 para empate, ou seja, disputa de pênaltis, e 3.51 Ceará. Já o Bahia está pagando 1.37, 4.66 para as penalidades, 8.05 para o Timbu, meu amigo. Seis, vamos lá, vamos, clica logo nesse Sport Ceará aí para a gente ver como é que está esse ambos marcam aí. Só para a gente ver como é que está de... Foi o primeiro palpite de Iago Mendes. É gols. Pode descendo aí. Aí tem. Aí ambos marcam. 1,84. Tá muito parecido. Pra... Ambos marcam ou não marcam. É, tá um empate aí.
Bem eu dividido, sei, cara, aí.
É, eu acho às vezes que pode um goleiro sobressair e ser herói hoje, sabe? Os dois goleiros têm cara de herói hoje. Só não sei qual vai ser. Mas um dos dois tem cara de herói.
Rapaz.
Não, mas se quiser.
Essa do ambos marcam, eu acho uma boa aposta, mas realmente, tendo dois goleiros aí que tem tido bom momento.
Se tivesse acima de dois, eu ia, rapaz, mas 84 eu tô achando. Tô achando.
O máximo aí. Talvez para compor com Bahia e Náutico. Fazer uma aposta aí combinando as duas, talvez seja interessante.
Quer manter, Iago? Quer manter mesmo ambos marcos? Tira do mudo, que aí fica mais fácil pra gente ouvir. Que aí...
Eita. É, eu manteria o ambos marcos para esse jogo. Eu acho que realmente, assim, apesar de ter dois goleiros de muita qualidade, eu acho que o volume ofensivo das duas equipes vai ser muito grande. Então, eu acho que pode ser que pinte um gol, pelo menos um golzinho de cada lado. Eu acho que o ideal era se a gente conseguisse fazer uma aposta com o empate, com as duas equipes marcando, acho que seria... Meio que um gabarito.
Essa possibilidade. Ó, empate. Porque... Empate sim.
Na né? aba de.
É aquele empate, ó, que é resultado final. Empate, é isso? E ambos marcando, é isso?
Isso.
É.
Esse 4,43 aí.
Eu acho que essa aí, essa aposta é muito forte para o jogo de hoje.
Ou seja, vai ter empate com gols hoje. É isso.
Eu acho que é empate. Isso. Eu acho que é empate com gols hoje.
Eu também acho que vai ser isso. Eu já tô achando que vai ser pênalti mesmo hoje também. Da última vez eu acertei.
Então
né?
Pode.
Bora.
Fecha aí tá com bom. Vocês.
4,43. Juntando não, né? Isolada ela, né?
Porque da outra vez. A gente foi
juntar aquelas três só para se lascar. Bota 50 aí, bota, Márcio. Bota 50 nessa aí.
Eita, porra.
50, pô. Vai voltar bonito.
Soltou a onça.
É, não. A galera
a tá perdendo, voltando com a família sai gigante.
A galera tá perdendo é peixe. É do lado direito, Márcio. Do lado direito pode descer ali, ó. Do lado direito, na barra de rolagem.
Acho vamos que é onde tem caderneta, né? Ou é apostas aqui?
É. Acho que tá cortando aí a imagem. Será que isso é um sinal para então? Pode ser também. Olha aí, cadê?
Aí, rapaz.
Bota aí.
Cinquentinha aí, que Minhoca bancou.
Eita, tudo foi 55. Ó, volta bem, pô. Volta 221. E Bahia, hoje?
Eu acho que dando rapaz. A lógica, eu acho que é Bahia. Bahia meio seco, assim.
Mas aí, vamos juntar com
tem jogo o negócio aqui. É essa odd.
Tem jogo da Champions hoje, não tem nenhum joguinho bom não hoje pra gente juntar com esse Bahia.
Tem jogo bom pra gente juntar.
Então vai, ó, clica aí no
Barcelona
Bahia.
Barcelona e PSG.
Clica aí no Bahia, bota do Bahia seco aí.
É.
Aí vai lá na Champions agora, vai lá na jogos de hoje. Aí, Champions. Atlético de Madrid, Borussia, PSG e Barcelona.
PSG.
PSG, tu acha?
Não, eu acho que aí no PSG e Barcelona pode ter um ambos. Ambos marcam aí.
Ontem foi ambos marcam para os dois, né? Foi 2x2 e 3x3.
E acho que pode colocar esse ambos marcam.
E se quiser fazer mais uma para fazer a tripla, eu acho que esse jogo entre Borussia e Atlético de Madrid não deve sair muito gol. Aí eu acho que eu colocaria assim um
menos de 2,5,
né? Menos de 2,5.
Então, peraí, desce.
Menos de 2,5 eu acho meio arriscado.
2,14.
Rapaz, tá deixando seu coração falar, rapaz.
É Simeone, pô. Simeone joga na retranca.
Eu acho que é jogo. É jogo assim de 1x0, 1x1, 0x0.
É menos de 2,5.
Posso estar redondamente enganado.
Mas aí tá certo,
não.
É menos de 2,5.
Eu acho que é porque assim.
Ah, tá. Eu que confundi aqui na conta. Peço perdão.
O Borussia do Tercite não é um time de fazer muitos gols, né? Exceto quando tá enfrentando certos times de vermelho da Alemanha. Mas. E o Simeone, ele preza muito pelo jogo um pouco mais defensivo, né? Ele deixa para soltar mais o time, normalmente, no segundo jogo, quando precisa, geralmente, fazer o resultado. Então, eu acho que é um jogo que não vai ter tanto gol assim. Eu acho que um menos de 2,5 tá bem justo para essa partida aí.
É, tá bom.
Pronto, pode ser.
Pode ser, pode fechar aí. Pode ir na caderneta aí, coloca outro 50 aí.
Quanto que ficou esse total?
Isso.
4,43.
Mesma coisa da aposta do esporte.
Tá vendo? É um sinal, gente. Isso é um sinal.
E aí, meu? Solta quanto nessa aí?
Bota mais uma onça, não? Eu, por mim...
Eu não vou mentir, assim. Eu acho que, pelo entretenimento, acho que teria uma aposta de contexto que eu acho que vale.
Qual?
Barleta jogando contra o Ceará depois de tudo que aconteceu. Vocês não acham que vai rolar uma leizinha do ex, não?
Coloca logo essa aí, vai. Pera aí, depois a gente debate essa aí. Viu? Pra gente não voltar atrás. Pronto, apostou. Olha aí quanto é que tá o Barleta aí nesse jogo.
Eu acho que pra jogador assim no jogo do Sport Ceará, não sei se tá aberto esse mercado.
Ah, não, tá não, tá não.
Tá não, né?
Mas eu acho que, assim, a probabilidade do Barleta entrar querendo mostrar muito serviço nesse jogo é muito grande, assim. Então, acho que seria uma
aposta
que
até
valeria a pena fazer, se tivesse o mercado, né?
Ó, recebemos a notícia do nosso produtor principal, Rodrigo Carvalho, que só estava liberado R$10 para a gente gastar. A gente gastou 10 vezes mais do que ele... Faltou um zero aí,
porque Rodrigo gastou tudo aí nessa viagem.
Aí ele vai, se ele ganhar esse dinheiro todo dia, ele vai viajar para o Nepal, vai viajar para
o... Mas veja só, ele esqueceu de perceber que se a gente acerta, o sushi está garantido.
É isso.
Então, tem isso também, entendeu?
Sempre é ele que acaba usufruindo desse lucro, né, que a gente acaba tendo.
Ah, pô.
Ó, tem mais
então, assim, confia, aqui, Rodrigo, tá? Confia.
Confia, Rodrigo. Vai dar certo, Rodrigo. Se não der certo um, vai dar certo o outro. Ó, tem mais um superchat aí, pode colocar na tela. Cadê? Ah, não, já foi, né? Já foi, Carlos Filho. Já foi. E é isso, né? Muito obrigado, Márcio. Pode tirar da tela aí. A gente vai agora aqui para os finalmente. Agradecer a Clisma Gama, a Iago Mendes, também a Márcio Souza, que esteve também aí operando, né? Quebrando o galho para Rodrigo. E torcendo pelo seu bom retorno, viu, Rodrigo? Que você consiga trazer bons produtos daí, né? Já que você é um cara que trabalha muito bem nessa interlocução aí, de trazer mercadorias. É isso, gente. Ó, não esquecendo, viu? Ó, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, né? A gente não pede muito like aqui, a gente é muito ruim de like. E caso você, né, obviamente, já quiser compartilhar o que vai ter mais tarde, a partir da meia-noite, por volta da meia-noite. Não vamos garantir meia-noite, porque a gente não é muito bom de horário também, não. Mas ali por volta da meia-noite...
pode ter pênalti também, né?
Pode ter pênalti, ainda tem esse detalhe. Exatamente. Então, por volta da meia-noite, a gente vai estar chegando aqui né? Uma super quarta-feira, muita gente participando, Fred Figueroa, Cássio, acho que talvez Pedro Pereira também vai estar, eu vou estar, Léo Fontinelli, e a gente vai abordar aí os três jogos da noite, Fortaleza, Nacional, Potosí, juntamente, vamos começar, se não me engano, pelo jogo do Bahia, né, contra o Náutico, depois Sport Ceará e fechando depois Fortaleza e Nacional Potosí pela Sul-Americana. É, a
madrugão,
todos,
meu.
Madrugão, hoje é dia para esticar. A todos uma boa tarde, a gente se encontra mais tarde. Valeu, turma, e até mais. Valeu.